Vamos dar início. Senhoras e senhores deputados, já temos quórum, vamos dar início. A nossa tarde será hoje longa. Eu peço até o vosso, faço o agradecimento aos senhores coordenadores dos diferentes grupos parlamentares pelo facto de terem reconhecido a possibilidade de hoje ainda e um bocadinho em cima da hora recebermos a delegação da República do Quénia, que ainda também receberemos hoje, mas daria então, desde já, por aberto os trabalhos e vamos começar então esta reunião que será, como digo, uma tarde longa. Foram distribuídas, estão para aprovação as atas das reuniões de 12 e 13 de novembro. Não sei se há alguma questão a referir sobre as atas. Não havendo, vamos passar à votação das mesmas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão as atas dos dias 12 e 13 de novembro aprovadas por unanimidade. Recebemos do grupo parlamentar do Partido Socialista a substituição do seu deputado Carlos Jorrinho como suplente, que será substituído nesta comissão pelo seu deputado António Cardoso, também do PS e como suplente. Creio não estar na sala, mas está. Peço desculpa, Sr. Deputado, a quem dou as boas-vindas, seja bem-vindo. Será com certeza bem acolhida nesta comissão, da parte da Presidência, é de certeza. Muito obrigado. Pedidos de audiência à comissão, temos vários, que depois haveremos de agendar ou em grupo de trabalho ou até na própria comissão. Há aqui um pedido de audiência ao Grupo de Trabalho Técnico do Senado, ou do Grupo de Trabalho Técnico do Senado do Brasil, sobre o acordo ortográfico. Este pedido de audiência deste Grupo de Trabalho, criado pelo Senado brasileiro, constituído por especialistas e não por deputados, para colaborar no aperfeiçoamento e simplificação do acordo ortográfico. Está este Grupo de Trabalho a recolher contribuições, assim como consultar e auscultar os demais segmentos envolvidos no Brasil e nos demais países sobre a implementação do novo acordo ortográfico, tendo como finalidade última propor um documento com sugestões. A delegação será composta pelos professores Hernani Pimentel e Pascoal Cipro Neto, que são os coordenadores do Grupo de Trabalho, e propõem uma data para serem ouvidos no dia 27 de novembro, pelas 15 horas. Eles têm disponibilidade entre os dias 24 e 28. Eu acho que, como nós temos, se a memória não me traiçoa, nesse dia temos reunião, que será 2 a 8. Atenção que 2 a 8 não há, como sabem, plenário, e, portanto, poderíamos marcar esse agendamento se estivessem de acordo para esse dia. Sim, às 3 da tarde, no âmbito da reunião. E aí eu acho que até os poderíamos receber em comissão, julgo eu, mas assentaríamos isso melhor depois com os seus coordenadores. Nós propusemos à Comissão dos Negócios Estrangeiros que participasse com uma delegação de deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros nesta reunião, o que me parece útil, e eles dirão alguma coisa. Está-me aqui a Sra. Teresa a dizer que já disseram que sim e, portanto, também haverá uma delegação nessa reunião da Comissão dos Negócios Estrangeiros. A Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, GDA, e intérpretes ou executantes, pede, por imposição da RTP, estão a ser impostas duas cláusulas abusivas no âmbito dos contratos celebrados entre a RTP e os produtores de audiovisuais ou cinematográficas e artistas. A GDA também pediu audiência à Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação, presente despachou para o Grupo de Trabalho das audiências. Portanto, acho que depois, conforme for a distribuição, para ouvirmos esta Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas sobre estas supostas cláusulas abusivas. O deputado piloto será do Partido Socialista, portanto, depois queria que o Partido Socialista dissesse quem será esse deputado e eventualmente até fazer a audição conjunta com o Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Ética para a Ética, Cidadania e Comunicação. O professor António Branco, sobre o livro branco sobre a língua portuguesa na era digital, pede também uma audiência. Eu acho que deveríamos fazer isto não em comissão, apesar de ser sobre o livro branco, mas com o deputado piloto, e neste caso seria um deputado piloto do PSD, que peço ao PSD que depois indica, sobre o livro branco, a Liga Portuguesa na Era Digital. Distribuição de relatório das audiências...
Sr. Presidente...
Peço desculpa, sim, Sr. Deputado Inês...
Pode dizer se o PS é que tem que designar o deputado piloto para as outras audiências, portanto fico eu já em carrego dessa missão.
Será a Sra. Deputada?
Serei eu.
Ok. Sra. Deputada Inês Medeiros, para ser a deputada piloto na audição desta... Depois de irmos a quando é a audiência, caso haja deputados interessados para participar.
Da GDA.
Da GDA.
Mas é só um pedido de audiência da GDA ou há outro?
Sim, só da GDA.
É só da GDA. E o primeiro tema sobre o cinema era, peço desculpa,
Não.
Não era um pedido de audiência?
Não, sobre o cinema não era pedido de audiência. Esta é uma cooperativa.
Sim.
Que é sobre gestão dos direitos dos artistas, intérpretes e executantes.
Muito obrigada.
E o assunto é estar a RTP estar a impor
duas cláusulas
abusivas no âmbito dos contratos celebrados entre a RTP, os produtores de audiovisuais, sim, ou cinematográficas e artistas.
Absolutamente. Pronto, muito obrigada.
Distribuição de relatórios de audiências e audições. Audição à PDA e Visa Pressa, gestão de conteúdos pelo Grupo de Trabalho Partilha de Dados. Audição à Associação do Ensino Livre e à ANSOL pelo Grupo de Trabalho Partilha de Dados Informáticos. E audiência ao Presidente do CNE, professor David Justino, que foi comigo mesmo e que também já há um pequeno relatório que já fiz nota dele na última reunião e que também já foi distribuído. Semanário sobre a justiça intergeracional promovido pelo Conselho da Juventude.
Hã?
No Conselho Nacional de Juventude, a CNJ vai realizar um seminário sobre justiça intergeracional com outras CNJs da Europa. É um debate do tema com a sociedade civil, a academia e os deputados, pedem para o mesmo se realizar na Assembleia da República. Fazem a proposta de 20 de dezembro. Consultado o gabinete da PAR, pede parecer a esta comissão sobre a realização do seminário. Eu não consultei ainda ninguém, mas parece-me que será de considerar, apesar de ser promovido pelo Conselho Nacional de Juventude, ter aqui a cooperação da Comissão de Educação, Ciência e Cultura e do Parlamento em geral, será, na minha opinião, interessante, mas deixo o debate. Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, admito que possamos depois decidir conclusivamente sobre esse ponto, mas só dizer que esta Comissão já teve um precedente sobre este aspecto da realização de iniciativas com o apoio da PAR. Eu agora não me recordo, mas creio que é possível ver no expediente que a Comissão de Educação teve que se pronunciar sobre essa hipótese e colocou-se em causa, independentemente da importância da matéria, de criar um precedente que obrigaria a Comissão a ter que aceder à Assembleia da República a todo este tipo de iniciativas. Eu creio que se deveria ver qual é que foi a posição, a bem da coerência da interpretação do pedido, porque se tivermos uma posição para um pedido que foi diferente desta, pode ser mal entendido porque o argumento foi este. Eu creio que se tem que ter em conta esse aspecto, até porque uma coisa é, como tantas vezes acontece, utilizar-se o espaço da Assembleia para realizar iniciativas autónomas de cada uma das instituições, e isso é através normalmente do gabinete da PAR, pedindo a utilização do espaço e não compromete a Comissão. Outra coisa é querendo e requerendo esse apoio da Comissão. E eu creio que temos que ter uma avaliação muito concreta sobre cada uma das iniciativas, sob pena de haver uma decisão depois a nos obrigar a acompanhar um conjunto de matérias. Eu creio que era bom recuperar o histórico. Eu acho que foi aquela iniciativa da Aveiro no âmbito da CPLP, que teve até o deputado Paulo Cavaleiro, que recebemos os senhores em comissão e na altura o que respondemos foi isso. E portanto eu acho que se tinha que ter aqui esse cuidado relativamente a essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. O Conselho Nacional de Juventude é um órgão de consulta da Assembleia da República, criado pela Assembleia da República, é o órgão oficial de consulta do Governo em matérias de juventude, é uma entidade com um estatuto semelhante ao Conselho Nacional de Educação ou ao Conselho Económico e Social, muito próximo disso. Portanto, a Assembleia, neste caso, o que se pede não é o apoio da PAR, mas sim a autorização da Assembleia para realizar um evento cá dentro, no espaço da Assembleia. Verificando todas as condições, sendo todas verificadas, imagino que o precedente existente deverá ser semelhante para entidades parecidas ou até espaço que já foi cedido ou organizações muito, muito, com muito menos vínculo a esta casa como essa, tenho a certeza que será uma honra para a Assembleia e também para o próprio Conselho Nacional de Juventude e do interesse desta Comissão realizar e dar todo o apoio necessário no que estiver ao alcance da Assembleia para que se realize cá, até porque é uma matéria que interessa muito a esta Casa. E, portanto, terminava recordando que o Conselho Nacional de Juventude é o órgão oficial de consulta do Estado português, quer da Presidência da República, do Governo e do parceiro privilegiado, criado por esta Assembleia, para onde estão representadas todas as federações e seus juvenis de juventude e de estudantes de âmbito nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Não, dizer apenas sobre esta matéria que, como disse de resto o Deputado Duarte Marques, o Conselho Nacional de Juventude tem o seu estatuto jurídico aprovado na Assembleia da República, mas, no entanto, convinha, enfim, que os precedentes da utilização deste espaço estivessem em coerência com aquilo que têm sido os procedimentos da utilização daquela sala. Agora, é evidente que, tendo o seu estatuto jurídico sido aprovado na Assembleia da República e sendo um órgão de consulta dos órgãos de soberania em matéria de política de juventude, convinha, como é evidente, à Assembleia da República, acho que é do interesse público, por isso, que se realize esse evento. Agora convém também, e estou de acordo com a preocupação da deputada Rita Rato, que se verifique qual é que é a norma de costume nesta matéria, para que não haja aqui depois nenhum mal-entendido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Pedro Duarte. Sr. Deputado Michel Zoifert.
Sr. Presidente, nada a opor a que se consultem os precedentes de organizações parecidas e logo se decidirá com mais informação ou mais propriedade na próxima reunião, julgo, se os serviços tiverem tempo de obter isso. Muito obrigado.
Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para que fique claro, eu creio que a decisão da PAR em despachar para esta Comissão obriga naturalmente a Comissão a acompanhar a iniciativa com a importância que tem e normalmente quando estas iniciativas acontecem, inclusivamente por parte de organizações que têm, e constituem órgãos consultivos da Assembleia da República, as comissões são convidadas a participar normalmente e nós entendemos que é importante. O problema é perceber se é apenas dar a conhecer ou se nós teremos que estar envolvidos na elaboração desta iniciativa, porque, sendo assim, basta uma decisão da PAR. Esta Comissão não tem que dar decisão sobre a decisão da PAR. A PAR dá decisão sobre isso e a Comissão é convidada a participar. Chama ainda a atenção para que no dia 20, é uma sexta-feira, e era importante perceber se há ou não plenário, porque havendo plenário tinha que se também perceber como é que acontecia. Eu creio que tínhamos apenas que nos ter em conta o pedido e em que moldes é que a Comissão é chamada a participar?
Bem, se eu bem entendi da discussão aqui prévia feita sobre esta matéria, vamos, porque o que a Sra. Presidente pede são duas coisas. Uma é parecer à Comissão e a segunda é da disponibilidade desta Comissão para se associar à organização. Portanto, são duas questões diferentes. Uma vez que há aqui levantada a questão, parece que de uma forma geral as pessoas estarão de acordo que aconteça esta associarmos e darmos para ser favorável, mas consultando os antecedentes e não criando aqui uma corrente nova. Portanto, faremos isto de forma, na próxima reunião, 2 a 8, discutirmos este ponto mesmo e fazermos a emissão do respectivo parecer, aí já com dados assentes sobre os antecedentes. Vamos passar à discussão ainda, uma vez que ainda temos tempo disponível, sobre as petições. Exatamente. Então vamos, uma vez que já temos aí a FENPROF, vamos dar início à primeira audição.
Sr. Presidente, tinha feito um pedido que, uma vez que temos aqui um lapso de tempo, que tinha a ver com a apresentação do parceiro da Sra. Deputada Nilza de Sena relativamente ao Projeto de Lei 463, por força de compromissos que a Sra. Deputada tem complementados a estes. E penso que será suficientemente rápido para contar com a condescendência da Comissão.
Pediria só uma questão. Por metodologia de trabalho, eu acho que nós não devemos fazer esperar os nossos convidados quando temos convidados com hora marcada. E, portanto, seria conveniente nós fazermos a audição à hora mais perto da hora possível que está marcada e não prolongarmos o trabalho e deixarmos ficando as nossas delegações lá fora à espera. Deputado Michel Osófilo.
Sr. Presidente, com todo o respeito por essa ideia da qual partilhamos, mas como não sei como é que vai decorrer a reunião com a nossa presença aqui devido à votação amanhã do orçamento, eu queria deixar só duas notas, uma que é o regresso da deputada Inês António Pereira da sua licença de maternidade, que volta aqui à Comissão, portanto uma nota feliz. Outra mais infeliz, mas eu não queria deixar de a partilhar, que é partilhar com os colegas a profunda consternação pelas notícias da situação de deputados Jacinto Serrão e do seu estado de saúde. Partilhei ontem com o coordenador do PS, mas queria fazê-lo em público, dizer que ficámos, consternados é a palavra certa, algo angustiados também, desejamos que tudo se resolva rápida, eficaz e definitivamente da melhor forma e sendo certo que estas coisas nestas alturas não valem nada, mas a verdade é que o deputado Jacinto Serrão, em todos os colegas com quem trabalha aqui no Parlamento, deixa sempre uma excelente impressão da sua qualidade política e humana e nesse sentido também desejamos que tudo possa mais rapidamente ser solucionado a favor desta casa e da pessoa em casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert. Da parte da mesa, creio que interpretando também todo o conjunto dos colegas, as duas saudações, quer à deputada Inês Titone Pereira, quer ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, em circunstâncias diferentes, mas associámos-nos com certeza às mesmas questões. Vamos então dar início à nossa audição sobre a opção 298/12 da iniciativa da FENPROF.